Mas você está mesmo. Glória a Deus. Queridos, se você tem intimidade então, com essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ele assim: é você que vai pagar meu almoço hoje? Vamos ver se a alegria dele continua ainda. Ou dela. Olha só, estou muito feliz de estar com vocês aqui. É uma alegria, uma honra muito grande. Rodrigo, Suelen, uma alegria poder estar com vocês. É uma alegria poder estar com essa igreja tão relevante dessa cidade. E a gente sabe, né, do trabalho lindo que vocês fazem aqui em Ponta Grossa. Já estive outras vezes aqui com outros pastores, com meu pastor Luciano, algumas vezes ministrando aqui com vocês. E é uma honra muito grande poder estar com vocês aqui nesta manhã, ministrando a palavra de Deus. Não só amanhã à tarde e amanhã à noite também. Me acompanha pastor Mário, que é pastor da Alcance, em Ponta Grossa, e vocês já conhecido aqui da casa. E também o Thiago Murilo, que é um obreiro nosso lá, um líder da nossa casa, da Alcance Curitiba. Sou pastor sênior da Alcance Curitiba. Desde 2015, a igreja passou por um processo de transição, assim como vocês também. A igreja em Curitiba, Alcance, começou na garagem da minha casa. Há 19 anos atrás, começamos uma célula na garagem da nossa casa, eu, o Luciano, a Kelly e a minha esposa Adriana, nós quatro com os nossos filhos. A igreja cresceu, eu não era pastor, eu vim da área empresarial. Durante muitos anos, né, e parte do que eu vou dividir com vocês hoje e amanhã vem dessa minha experiência na área empresarial, daquilo que Deus me concedeu nessa área. Então, eu durante muitos anos estive na área empresarial, mas desde 2015, debaixo de um chamado de Deus, começamos uma transição na Alcance Curitiba, onde nós finalizamos em 2018, onde eu assumi o pastorado desde 2018 como pastor sênior ali da Alcance. E Deus tem derramado uma graça muito grande sobre nós. Pastor Luciano, que hoje, né, é o meu pastor, é quem cuida da minha vida, é o apóstolo nosso, né, ele viaja muito, tem muitos lugares que ele ministra, então a gente tem ali a oportunidade de ficar na igreja local cuidando dela. E realmente eu não saio quase aos domingos, os domingos sempre eu dou prioridade à igreja local, mas não tinha como resistir um convite de amigos tão especiais como vocês de estar aqui sendo, né, recebido por essa igreja tão abençoada. Amém? Você está pronto? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. É o texto que eu vou usar para nós conversarmos essa manhã, para nós ministrarmos a palavra de Deus. E nós teremos aqui, como eu disse, né, três momentos. Esse primeiro momento agora, onde eu quero ministrar uma palavra, e o título da minha palavra é: Não enterre seu talento. Né? Todos nós temos dons e talentos, aquilo que Deus tem dado para as nossas vidas. E em cima desse texto aqui, eu quero dividir algumas verdades com vocês, coisas que eu tenho certeza que talvez vai mudar a forma de você olhar esse texto aqui de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do teu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho aonde não plantei, que ajunto aonde não espalhei. Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Oramos e pedimos graça e favor do Senhor debaixo dessa palavra. Tua palavra é viva e eficaz. E a nossa oração, Pai, é que a palavra possa ser rema para as nossas vidas nesse dia. Fala o coração de cada um que está aqui, Senhor. Fala o coração daqueles também que estão acompanhando online essa mensagem. Que o Senhor possa trazer uma revelação, Senhor, no íntimo de cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, nós repreendemos principado, potestade, toda obra do inimigo que possa roubar as tuas verdades nessa hora. Queremos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Olha só, querido. Nós temos esse texto aqui, e o texto fala aqui de um senhor e um servo. E ele diz aqui que o texto mostra, né, que esse senhor aqui, ele saiu e ele tomou algumas atitudes com os seus servos, né? Ele acabou deixando ali os seus talentos nas mãos dos seus servos. Mas eu não sei você, durante muito tempo eu olhava esse texto aqui e pensava comigo assim, esse senhor deixando para o seu servo esses talentos, depois quando chegou para fazer um ajuste de contas ali, um que recebeu 5 talentos entregou mais 5, o que recebeu 2 entregou mais 2, mas um que recebeu 1 talento, só porque ele não entregou nada, só devolveu aquele talento, ele foi lançado, foi chamado de servo mau e preguiçoso, ele foi lançado no inferno, só porque ele não multiplicou aquele talento. E eu ficava olhando esse texto, imaginamos assim, esse senhor é muito mau. Esse senhor aqui, ele é muito severo. E a palavra de Deus fala que nós pecamos por falta de conhecimento, e realmente por falta de conhecimento, erramos, falhamos, pecamos. Porque, o que eu quero mostrar para você? Primeira coisa, esse texto aqui, quando fala sobre talento, não está falando sobre um talento comum qualquer. E nessa introdução é importante você entender aqui a construção daquilo que eu quero ter com você. Primeira coisa que eu não sei quando você lê esse texto, o que passa na sua cabeça quando fala que um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Talvez na sua cabeça, quando fala em talento, alguns pensam numa barra de chocolate, né? Uma barra de chocolate maravilhosa, talento. Talvez quando fala em talento aqui, para você, você possa imaginar aquele irmão churrasqueiro que faz aquele churrasco, que é talentoso demais, tem um talento para fazer um churrasco, aquela costela de chão maravilhosa. Talvez para outro, aquela irmã que faz aquele bolo de chocolate maravilhoso, ela tem um talento para fazer aquele bolo. Para outros, né, é o pastor Rodrigo jogando bola, talento que mais, talento, né? Talento, né? Está andando em campo. Então, assim, eu não sei o que passa na sua mente quando fala sobre talento, mas o talento aqui, da palavra de Deus, nesse texto aqui, não quer dizer com chocolate, não tem a ver com bolo, com churrasco, ou muito menos com aquele jogador, né? Que talento em campo. O texto aqui está falando sobre dinheiro, né? E é importante a gente entender esse contexto aqui. E qual o contexto? O contexto aqui é do Senhor e os servos. Nós temos um Senhor, amém? E nós somos quem? Servos. E qual que é a principal função de um servo? É ser um bom mordomo daquilo que o seu Senhor lhe confia. E a pessoa, né, o mordomo é a pessoa a quem o dono confia algo aos seus cuidados. Algo que não é seu. Algo que alguém lhe confia e um dia você vai ter que prestar conta daquilo que aquele senhor confiou em suas mãos. E uma boa administração é a principal função de todo mordomo. A principal função de um mordomo é, no dia da prestação de contas, ele entregar ali ao seu senhor aquilo que lhe devia. E uma coisa interessante é, todo mordomo vai ter que prestar conta, todo servo prestará contas. Então, eu e você também um dia iremos prestar conta de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, todo o dinheiro que ele tem colocado na minha mão, todo o dinheiro que ele tem colocado na sua mão. Mateus capítulo 18, versículo 23 diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Então, não tem como você escapar disso. Um dia, eu e você estaremos diante do nosso Senhor e ele, né, vai haver ali um acerto de contas. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, tudo pertence a Ele. E deixa eu dizer algo a você também, que inclusive quero repetir à noite: finanças é algo muito espiritual. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro, finanças, mordomia, contribuição, do que amor, céu, inferno, por exemplo? E olha que a palavra fala que o amor é um dom supremo, mas a Bíblia fala 2-3 vezes mais sobre dinheiro, mordomia, contribuição, finanças, do que amor. Tem mais de 2000 versículos na palavra de Deus falando sobre dinheiro, mordomia, contribuição. Então, eu não sei se você tem problema com números, né? Mas se você tem problema com números, você tem um problema com Deus, porque o próprio Deus tem um livro na Bíblia que chama Números, né? Deus não tem problema com isso. E tudo pertence a Ele. E Ele é dono do ouro e da prata. Ageu 2:8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele. Mas voltando aqui a esse texto, para você entender que o que esse texto está querendo dizer, e eu quero contextualizar esse texto para os dias de hoje, para os nossos dias de hoje, porque talvez, se você só olhar o texto dessa forma aqui, como você vê, você talvez pense assim: só porque esse servo ganhou 5, o que é 5 talentos? Ou o que é 2 talentos? O que é 1 talento? Só porque ele nem perdeu, pensa que ele só não multiplicou, ele já foi chamado de servo mau e preguiçoso? Mas deixa eu mostrar para você que não é simples, não é simplesmente 5 talentos, ou 2, ou 1 talento. O valor aqui envolve muito dinheiro. O que é 1 talento? Faça a conta comigo. 1 talento, ele é igual a 6.000 denários. 1 talento, ele é igual a 6.000 denários. Pastor, mas o que é 1 denário? 1 denário, ele equivale a 1 dia de um trabalhador comum. Então vamos fazer a conta. Se 1 talento, pensa comigo, é igual a 6.000 denários. 6.000 denários são 6.000 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta rápida aqui nós, para chegarmos ao número. Por exemplo, qual que é 1 dia de trabalho de um trabalhador comum? Uma diária de uma pessoa que talvez que faz uma elétrica, uma pintura, uma limpeza, em média o quê? 100, 150 reais, 200 reais? Qual que é a média aqui? 150. Ok, vamos pegar para esse número, a diária de um trabalhador. Então, pensa comigo, se 1 talento é igual a 6.000 denários, 1 denário é 1 dia de trabalho, então eu estou falando 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho vezes 150 reais, 1 talento é igual a quanto? 900 mil reais. Não estou inventando, eu estou contextualizando esse texto, trazendo ele para os dias atuais, os dias de hoje. Então, aqui o que a Bíblia está dizendo? Que 1 talento, ele é igual a 900 mil reais. 2 talentos, eles equivalem a quanto, então? A 1.800.000. E 5 talentos são quanto? 4.500.000. É um bom dinheiro, não é? Então, pensa comigo. Vamos usar agora esse mesmo texto aqui. Vamos olhar para ele agora, não olhando mais como talento, porque muitas vezes a gente pega esse texto e pensa no dom, na capacidade que Deus deu, no dom que Deus lhe deu, na habilidade, e não tem a ver com isso esse texto. Esse texto tem a ver com dinheiro, tanto é que no final dele, ali nós lemos que o Senhor falou assim: porque sabendo disto você não pegou o meu dinheiro e deu aos banqueiros para multiplicar. O texto está falando sobre dinheiro, não está falando sobre uma habilidade, não está falando sobre um dom. Talento aqui é dinheiro. Então, vamos entender comigo aqui, que esse senhor aqui confiou seus servos. A um servo ele deu 4.500.000, a outro servo 1.800.000 e a outro servo 900.000. Amém? Está entendendo? Compreendeu a conta, eu não estou inventando esses números, está aqui na Bíblia, ok? Então vamos lá, pensa comigo, nós temos um Senhor, amém? E nós somos quem? Servos, porque tudo que temos pertence ao Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Agora, o Senhor está aqui essa manhã, amém? E Ele quer distribuir talento aos seus filhos. A um Ele quer dar 900.000. A outro 1.800.000, a outro 4.500.000. Aí você fala até em línguas, né, nessa hora, né? Dá até uma rodada aqui, né? Então, mas é isso. É isso que eu queria que você entendesse, que esse texto está falando exatamente sobre isso. O valor aqui que eu estou falando, 900 mil, 1 milhão e 800, 4 milhões e meio, pode variar, às vezes, muitas vezes, da cidade, daquele estado, ou de um dia de um trabalhador comum, ou até do valor, porque talento também ele é equivalente a ouro, então pode variar um pouco ali esse valor em reais no nosso dinheiro hoje, pouco a mais, um pouco a menos, mas é mais ou menos isso, esse é o valor. Então, entenda comigo que nós temos um Senhor, amém? E Ele quer distribuir talentos aos seus filhos, aos seus servos. Porque você precisa entender uma coisa, o dinheiro, ele tem três funções, o dinheiro. A primeira coisa, o dinheiro ele toca a minha vida. Primeira coisa, o dinheiro toca a minha vida. Segundo, o dinheiro toca a casa de Deus, através do seu dízimo, oferta, da sua primícia, dos projetos sociais. Terceiro, o dinheiro toca a vida de pessoas. Então você precisa entender que o dinheiro toca a minha vida, toca a casa de Deus e toca a vida de pessoas. Quando você entende isso, quando você entende qual é a função do dinheiro, tudo muda. Por quê? Se você pensar que o dinheiro é só para trocar a sua vida, você está sendo egoísta. Se o dinheiro, você pensar que ele é só para suprir a sua necessidade, não é. O dinheiro, ele toca a sua vida, ele toca a casa de Deus através do seu dízimo, a sua oferta. Aliás, deixa eu dizer algo para você, é importante quando dizimamos. Você sabia que você não dá dízimo? Ninguém dá dízimo, porque você não pode dar aquilo que não é seu. Nós devolvemos o nosso dízimo. O dízimo não é dar, o dízimo é devolver. Você dá uma oferta, porque daí o dinheiro é seu. Aquilo que eu posso dar, esse telefone, isso aqui é meu. Eu posso dar algo, essa jaqueta, essa aqui é minha. Mas o dízimo não é meu. O dízimo, quando, ou agora, você acabou de fazer isso, esse momento profético, você apenas devolveu a parte que pertence a Deus, os 10%, e ficou com 90%. Agora, o 90% é seu. Então, aí você, agora, faz o que você quer ofertar, aí você pode dar. Mas você não pode dar aquilo que não é seu. Então, isso é algo importante para você entender. Eu não sei se eu vou dar o dízimo. Eu não sei se eu vou, alguns usam, pagar o dízimo. Eu não sei se eu vou. Não, você não vai dar o dízimo. Você só vai devolver, porque você não pode dar aquilo que não é seu. Então, vamos lá. O Senhor está aqui, amém? E Ele quer distribuir talentos. Então, nós vamos aqui olhar para esse texto e vamos ver aqui qual esse Senhor usou critérios para entregar esses talentos, esse dinheiro na mão desses servos. Vamos ver aqui quais foram esses critérios e quais seriam esses critérios também que Deus usaria para entregar talentos, dinheiro na minha mão, na sua mão. Vamos ver se nós estamos aptos para receber isso. Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo que não temos ali condição de receber. Então diz assim o texto, né? Volta comigo lá no texto, diz assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, 4,5 milhões. A outro, 2, 1,8 milhão. E a outro, 900 mil, de acordo com a capacidade de cada um deles. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. A Bíblia fala aqui que esse Senhor, ele distribuiu segundo a capacidade de cada um deles. 900 mil para um, 1 milhão e 800 para outro e 4 milhões e meio para outro. Agora, a minha pergunta aqui é para você que está empolgado em receber talentos, amém? A minha grande pergunta para você é: você tem capacidade de administrar 900 mil reais? Você tem capacidade de administrar 1 milhão e 800? Você tem capacidade de administrar 4 milhões e meio? 9 milhões? 10 milhões? Porque você precisa ser sincero. Essa foi a condição para diferenciar a quantidade aqui de talento recebida por cada um. Capacidade. Às vezes nós estamos orando, pedindo para Deus: Deus, me concede, Senhor, um emprego melhor, uma renda maior, uma empresa maior, uma companhia maior, mas nós não temos capacidade para administrar aquilo. Você tem uma empresa com 2, 3, você trabalha numa empresa ali e você ganha 2, 3 mil reais por mês, 4 mil, 5 mil, está com a vida toda enrolada, devendo cartão de crédito, devendo na cantina da igreja, devendo o retiro, devendo, não entrega o dízimo, está com a vida toda enrolada, ganhando 4, 5 mil por mês, 3 mil, não sei quanto você ganha. E aí você quer falar para mim que você ganha 900 mil, você vai ter capacidade para administrar? Você vai ganhar 1 milhão e 800, você vai ter condição de administrar? 4 milhões e meio? Olha, eu tenho dificuldade de acreditar. E eu acho que Deus também. Por quê, querido? Não é o valor, é capacidade para administrar aquilo. Quem administra 5 mil, administra 5 milhões, administra 500 mil. Porque o princípio da administração é igual para todos. O princípio ele é igual. É claro que os valores são bem diferentes. Mas, por exemplo, eu já conheci pessoas que ganhavam 1.000 reais apertados. E você talvez seja essa pessoa. 1.000 reais, vivia apertado. Passou a ganhar 2 mil, o dobro, apertado. 3 mil, 5 mil, 10 mil, continua ainda apertado. Devendo. Por quê? Porque não tinha capacidade para administrar. E aqui eu preciso entender que eu preciso ter capacidade. Às vezes eu estou orando, pedindo, Deus me dá uma empresa maior, uma companhia, empresários que aqui estão, profissionais, né, que têm esse sonho, me dá uma companhia maior, uma empresa maior, mas você tem 2, 3 empregados, você já não consegue administrar, está uma confusão sua empresa, você mistura o seu CPF com o seu CNPJ, aquela confusão administrativa, não tem condição, como que você acha que Deus vai dar para você algo maior? É a mesma coisa, quem são os pais aqui? Os pais que aqui estão, pega seu filho, adolescente, e aí ele fala assim, pai, me dá um carro, para mim, talvez você tenha até condição de dar um carro para o seu filho, mas você não vai fazer isso, porque ele não tem capacidade ainda para dirigir, ele não tem idade para dirigir, ele não tem ainda responsabilidades, você não vai fazer isso, da mesma forma é Deus, ele olha muitas vezes para nós e diz assim, eu quero conceder algo a ele, eu quero conceder algo a ela, mas ele não se prepara, ele não se capacita, ele não estuda, ela não estuda, ele está lá, olha só, e sabe, querido, o que você precisa entender, eu vejo algumas pessoas, pastores, e talvez vocês já viram também, eles colocam assim, eu não sei, um dia eu conversando com um irmão, ele falou assim, então eu tenho uma oferta para fazer para a igreja, mas eu não sei se eu faço ou não faço, era para um projeto. Aí eu falei para ele assim, Suelen, olha, eu não sei se você vai fazer oferta, se você não vai fazer. Eu só sei de uma coisa, aquilo que nós temos como projeto, como igreja, vai acontecer, assim como vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, independente se você vai ofertar, se você vai fazer algo ou não, os projetos da igreja, aquilo que os pastores sonham, aquilo que a igreja tem para conquistar nessa cidade, é independente se você vai fazer ou não vai fazer. Sabe por quê? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí você acha que é o seu dinheiro que vai fazer a diferença para uma igreja continuar aberta ou fechada? Você está muito enganado. Você está quase colocando no lugar de Deus. Foi o que eu falei para esse irmão esse dia. Aí você acha que você é Deus? A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. Deus usa quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quiser. Então, você precisa entender que se você que está, às vezes, aí, segurando, retendo aquilo que Deus está te dando, pensando nesse assunto, Ele levanta outro do seu lado. E aí é nessa hora que você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para ser esse canal. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você recebe uma bênção, receber um dinheiro, uma oferta, um presente, uma roupa, um carro, a inscrição de um retiro, um livro, alguma coisa que você recebeu. Qual a primeira coisa que a gente faz? Glória a Deus. Porque toda a glória é para Ele. Mas Ele usou quem? Pessoas. O próprio Deus não chegou e disse assim, está aqui, eu sou Deus, está aqui minha carteirinha, vou provar para você, eu vou te dar isso. Não, Deus não fez isso com ninguém aqui. Ele usou pessoas. Então, é isso que você precisa entender. Você quer ser um agente de milagres, quer ser alguém abençoador, você precisa se colocar nesse lugar. Senhor, eu estou aqui. Então, vamos lá. Você precisa ser honesto com você. Você é capaz de administrar 900 mil, 1 milhão e 800, 4 milhões e meio? Você está lá orando pelo seu grupo, pela sua célula. Você tem duas, três pessoas. Aí você está orando, multiplica, multiplica esse grupo. Mas a grande questão, você tem capacidade para cuidar de 10, 20, 30? Você tem uma igreja, às vezes, né? Para quem está ouvindo, às vezes são pastores de uma igreja pequena, está orando para uma igreja de 1.000, de 2.000, de milhares. Você tem capacidade? Porque se você não consegue administrar um grupo pequeno, não vai conseguir administrar um grupo grande. E aí nós precisamos ser sinceros conosco. Muitas vezes estamos como aquele filho adolescente pedindo algo que o pai não vai dar porque não temos condições de administrar. O dia tem 24 horas para todos nós. E é o que eu faço com essas 24 horas que define muitas vezes o que eu posso fazer ou não. Tiago 4,3 diz: pedem e não recebe, porque pedem mal, para esbanjarem com seus prazeres. Porque se você falar para mim assim: pastor, eu sei o que fazer com 900 mil, eu sei o que fazer com 1 milhão e 800, 4 milhões e meio, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar um barco, eu vou comprar uma fazenda, eu vou viajar, tudo isso é lícito. Mas se você pensa só em você, está errado. Você tem um pensamento egoísta. Deus não vai colocar nada na sua mão. Você tem que entender, tudo que Deus coloca na sua mão toca a sua vida, toca a casa de Deus através dos dízimos, ofertas, das contribuições, e toca a vida de pessoas, família, projetos e outras coisas mais. Quando você entende esses três propósitos, então você está pronto para Deus derramar do dinheiro que pertence a Ele. Ele é dono do ouro e da prata, tudo pertence a Ele. Amém, queridos? Então vamos lá. Trabalhar, qualquer pessoa trabalha, mas ser o melhor no que ela faz é uma decisão que só ela pode tomar essa decisão. Trabalhar, qualquer pessoa trabalha, mas ser o melhor no que faz é só você que pode tomar essa decisão. No que você trabalha? O que falta para você melhorar o seu currículo, melhorar sua performance, melhorar o seu desempenho? O que está faltando para você? Sabe, porque só ficar reclamando que a coisa está ruim, que as coisas não acontecem, não é o suficiente. Você precisa também se mexer. Então, o futuro está diante de nós. E sem preparação, você vai continuar sendo o mesmo. Não haverá mudanças. Então, eu preciso buscar capacidade, eu preciso mudar, buscar capacitação. Eu lembro que quando eu quebrei financeiramente, e eu vou, essa parte mais de ensino, essa palavra hoje, de manhã, à noite e amanhã, eu vou dividir um pouco da minha história com vocês, de como um homem quebrado que eu era, quando eu me converti em alguém quebrado, falido, devendo, Deus pôde levantar essa pessoa e, pela glória de Deus, eu falo isso que é graça e favor de Deus, né? Hoje, eu sou pastor tempo integral, sou pastor sênior de uma igreja da Alcance Curitiba, mas eu sou empresário ainda, eu tenho as minhas casas, meus imóveis ainda, mas durante muito tempo nós trabalhamos na área de CDs e DVDs. Nós tínhamos livrarias em Curitiba, duas livrarias evangélicas, né, em dois shoppings. Não só isso, nós tínhamos uma distribuidora de CDs e DVDs, e nós somos ali o maior distribuidor de CDs e DVDs do sul do Brasil. Ali na época dos anos 2000 até 2012, por aí, que daí o CD foi entrando no mercado digital, o CD foi se acabando. Mas de 2000 a 2012, nós somos os maiores distribuidores de CDs e DVDs do sul do Brasil. Como tudo isso aconteceu? Como a gente prosperou? Como essas coisas aconteceram? Eu lembro que eu estava lá, né, recém-convertido, sentado no banco da minha igreja, onde eu havia convertido, e eu falava: Deus, eu preciso, Senhor, sair dessa situação, devendo, endividado, cheque sem fundo, devendo para a família, devendo para amigo, quebrado. Jovem ainda, mas já quebrado, orando e falando: Deus, me ajuda. E eu lembro que eu saí, né, um dia de um culto, e eu falei: eu preciso mudar minha mente, eu preciso voltar a estudar. Eu lembro que eu peguei vários livros, vários materiais e comecei a estudar. Então, até hoje, eu tenho lá na cabeceira da minha cama um livro que fala sobre finanças, um livro que fala sobre algum outro assunto que eu estou estudando. Então, eu não paro de ler sobre o assunto. Sempre quando tem algo novo nessa área, ainda ensinando, eu estou aprendendo. Sabe, você não pode parar de aprender. Qual é a área que você gosta? Qual é a área que você sabe que você precisa se capacitar mais? Você precisa ler. Então, capacitação, é isso que nós precisamos. Capacidade para administrar o dinheiro que Deus vai colocar na minha mão. Porque talvez o Senhor já colocou muito dinheiro na sua mão, mas você foi um mau mordomo. E da mesma forma que você recebeu, você colocou num saquetel furado, num saco furado, como a palavra fala. E se perdeu. Sabe, querido, então, entenda, capacitação é isso que eu preciso ter, porque se eu tiver capacidade, o Senhor vai colocar recursos sobre as minhas mãos. Agora, se eu não buscar essa capacidade, Deus não vai colocar algo na minha mão para eu me perder. Deus não vai me dar algo que eu não tenho condição de administrar. Algumas pessoas estão pensando, não, pela misericórdia dele eu vou alcançar. Pela misericórdia não vai alcançar. Ele sabe que você não tem capacidade. Por isso, busque capacidade. Pode ter certeza que recursos virão na sua mão. Quando chegar, você sabe o que fazer. Porque, como eu disse, ganhando 3, 4, 5 mil, você já está todo enrolado financeiramente. Imagine com 900 mil, só vai ser maior o tamanho desse buraco, desse problema que você tem. Então, continuando lá, o texto diz assim, que de acordo com a capacidade de cada um deles, então partiu. Segunda coisa, o servo que tinha recebido 5 talentos, 4 milhões e meio, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então quem tinha 4 milhões e meio, saiu imediatamente e ganhou mais 4 milhões e meio. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos, 1 milhão e 800, saiu e também ganhou mais 1 milhão e 800, 2 talentos. Porém, o que recebeu um talento, a Bíblia fala que ele só saiu. E aí, eu trabalho outro ponto com você aqui, esse texto é muito rico, tem muitas coisas para a gente dividir, mas a outra parte que eu quero dividir com você que é, o que recebeu 5 saiu imediatamente. Essa palavra imediatamente, para mim, é alguém proativo, é alguém que sabe o que precisa ser feito. Imediatamente, ele pegou o dinheiro e ele já saiu multiplicando. O que recebeu 2 também, imediatamente saiu multiplicando. Mas o que recebeu 1, a Bíblia fala que ele só saiu. Ele era bom de conversa, porque você pode ver que ao final ali dos dias, no tempo de ajuste de contas, ele diz, né, chegando por fim, o que tinha recebido um talento, né, lá versículo 24 diz assim, chegando por fim, o que tinha recebido um talento diz, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento na terra. Está aqui o que é seu. Ele é o que mais fala. Ele é o crente conversinha. Ele é o que mais dá satisfação. Ele é o que mais justifica. Mas é o que menos produz. Porque os dois primeiros aqui, diz assim, versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Pronto, é isso a resposta. Do mesmo modo, né, o que recebeu 2, senhor, está aqui, me confiou 2 talentos, está aqui os outros 2. Rápido. O terceiro, ele já não, senhor, sabendo que é um homem severo, que isso e aquilo, e aí ele conta uma história. Então, sabe o que eu olho aqui? Pessoas que ficam contando muita história, que são bons para dar desculpa, que não são proativos, porque qual que é o significado de uma pessoa proativa? E talvez você conheça pessoas assim, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, você é proativo no seu trabalho? Você é proativo na igreja? Você é proativo naquilo que as pessoas colocam na sua mão? Proativo é algo ou alguém que antecipa futuros problemas, necessidades ou mudanças, que seja capaz de mudar eventos em vez de reagir a eles, fazendo com que as coisas aconteçam. É ser ágil, é ser competente. No dicionário, se você for buscar a palavra proativo, esse é o significado. É uma pessoa ágil, uma pessoa competente. É aquela que antecipa futuros problemas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você somos pagos para resolver problemas. Quanto mais problemas você resolve, quanto melhor será seu pagamento. Quanto mais você foge dos problemas, menos você vai receber. Pessoas hoje, grandes executivos de multinacional, grandes executivos de grandes empresas, eles ganham muito dinheiro porque eles sabem resolver problemas, sabem passar por conflitos, sabem resolver situações difíceis. Agora, normalmente nós estamos fugindo disso, não quero problema, não quero dificuldade, eu não quero, quero mais fácil. O que é o mais fácil? O mais fácil é isso, então vou fazer isso. O mais fácil é aquilo outro, eu quero o mais fácil. Sabe, na tua empresa onde você trabalha, você é proativo. Por exemplo, você ganha para... Um exemplo, você ganha para pegar esse... Imagina que aqui é a sua tarefa. Você ganha lá na sua empresa para chegar aqui, pegar esse telefone e colocar aqui desse lado. Essa é a sua tarefa. Então, todo dia você faz a mesma coisa. Todo dia você faz a mesma coisa. Só que, de repente, você passa, olha e vê esta água ali próximo, aquele aparelho. E aí você diz assim, mas essa água não poderia estar aqui, porque alguém pode esbarrar nela, ela pode cair em cima desse produto, pode estragar. Ah, mas veja bem. Ah, deixa ela aí, né? Não tem nada a ver comigo, não ganho para isso. Eu ganho para fazer isso aqui, ó. Eu não ganho para verificar se essa água cair, vai estragar algum produto aqui. Você não é proativo. Então você continua fazendo a mesma coisa. Há um ano, 2 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa. Há 10 anos você é motorista de caminhão. Há 10 anos você está trabalhando na mesma função. Você não fez um curso, você não aperfeiçoou, você não foi proativo com algo que até a igreja deu para você, de graça, um curso, um seminário como esse, hoje, amanhã, você tem muitas coisas que você pode aprender, pegar para produzir na sua vida, mas é a tua proatividade. Ela vai fazer você retornar hoje à noite para aprender mais um pouco, amanhã à noite, e não só esse seminário, tantas outras coisas que a igreja concede a você. Você é proativo ou você não? Eu vou fazer o básico. Já fui hoje, já está bom demais. Se está bom demais, você vai continuar vivendo sempre essa vida mediana. E sabe o que é andar na média? É ser medíocre. A palavra mediana vem de medíocre. Você anda na média. Agora, se você quer ser alguém diferente, alguém aonde Deus vai colocar mais recursos na sua mão, você vai ter mais capacidade, aonde você vai ter mais coisas na sua mão, você precisa ser proativo. E pessoas proativas são aquelas que estão sempre se mexendo. O que eu posso fazer? Porque onde eu posso arrumar? Chega na igreja, ela já chega olhando. Não, isso aqui está fora do lugar, eu já vou arrumar isso aqui. Ela passa, ela já ajusta, ela já arruma. Não, isso aqui não, mas esse aqui é o pastor que tem que fazer. Não, você vai fazer, você é proativo. No teu trabalho você é proativo, na igreja você é proativo, na célula você é proativo. Você viu que chegou um visitante ali, você está sentado lá, bem bonitão lá. Aí encheu aquele dia a célula. E aí chegou um visitante, primeira vez. Você vai olhar e vai falar assim, o quê? Vai levantar, proativo, vai dar sua cadeira para ele. Seja bem-vindo aqui, é a sua primeira vez. Proatividade. Ou você vai ficar sentado e falar, eu cheguei mais cedo, essa cadeira é minha, eu sento sempre nesse lugar. Quer que fique de pé, fica aí de pé no canto aí. Ou você é proativo já de preparar aquela cadeira para aquela pessoa. Porque pessoas proativas, deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas proativas aproveitam melhor as oportunidades. Pessoas proativas são mais prósperas. Pode olhar na média de pessoas que você conhece. Pessoas proativas são pessoas mais prósperas. Elas, porque elas são mais ousadas, elas estão em mais lugares, elas fazem mais coisas, elas se colocam mais à disposição. Elas não estão lá, não, isso não é para mim, então eu não vou fazer. Sabe, querido, a prosperidade e a riqueza não acontece da noite para o dia, mas é resultado do favor de Deus aliado a muito trabalho. Muito trabalho. Todo homem, toda mulher próspera são trabalhadores. Trabalham muito. Mas não é só o trabalho. Tem a bênção da parte de Deus. Eu conheço gente que trabalha, trabalha muito e não tem o favor de Deus. Só pensa no trabalho. Tem outros que ficam só, Deus, me dá, me dá, me dá, mas não sai da cama. A Bíblia diz, ó preguiçoso, vai ficar deitado até quando? A Bíblia fala que o preguiçoso deseja e nada tem. O preguiçoso é aquele que fala, eu queria tanto arrumar uma vaga de emprego naquela empresa, mas nunca foi entregar um currículo lá. Eu queria tanto trabalhar naquela outra companhia, mas nunca fez um esforço para chegar naquele lugar. Eu queria tanto uma célula, mas ele não se coloca à disposição de ser um anfitrião. Eu queria tanto cuidar de pessoas, mas ele não quer discipular ninguém. Eu queria tanto abrir uma empresa, mas ele nunca fez um curso de empreendedorismo, ele nunca participou de um seminário, ele nunca foi ouvir pessoas que já participaram por isso. O preguiçoso, ele deseja e nada tem. Eu queria tanto participar do voluntariado aqui da igreja, mas ele nunca se coloca à disposição para fazer nada. Ele quer ser servido. Então, o preguiçoso, a Bíblia fala que ele deseja muito. E você conhece pessoas que desejam muito e nada tem? Aqui era o caso do terceiro, era preguiçoso. A Bíblia fala, servo mau e preguiçoso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, o texto bíblico diz, pensa comigo, olha só. O que, que a Bíblia diz? Imagina que aqui, pastor Nelson, né, como aconteceu, passou a igreja para o Rodrigo e a Suelen, fez uma transição, e vocês pegaram a igreja, vamos pensar, com 7 mil membros. Vamos usar esse número, 7 mil membros. Pastor Nelson agora, nessa vida que ele está, de Marajá, viajando, passeando. Semana passada estava pregando na praia, um dia e no outro dia ele estava pregando também. Ele está nessa vida maravilhosa. Ele merece, até porque já fez a parte que cabia a ele. E que ele continue com essa vida de Marajá por muitos anos ainda. Pregando, passeando, ministrando, abençoando muitas vidas, que ele tem muita coisa a derramar ainda. Muita, tem muita saúde ainda para fazer. Então vamos lá. Ele entregou, aqui ó, Rodrigo, Sueli, 7 mil pessoas, está para vocês. E agora ele está viajando, pregando, desde quando ele está por aqui e tal, mas ele já não interfere mais nada aqui, ele deixou na mão. Daqui 5 anos, vamos pensar assim, ele um dia senta para o Rodrigo e a Sueli e fala assim, vamos conversar aqui como é que está a igreja, ó, já estou dando a dica para você, vamos conversar como é que está a igreja aqui. O Rodrigo e a Sueli suando, pega a ovelha daqui pela e pega o outro lá e vem aqui e vai, estica e faz isso com muito esforço, conseguiram. As 7 mil pessoas estão aqui firmes, fortes. Na visão do pastor Nelson, ele vai falar, muito bem, vocês olham, não perderam ninguém, 5 anos, vocês estão aqui ó, com as 7 mil pessoas, não perderam ninguém. Na nossa visão, na visão do pastor Nelson, na minha visão, na visão do homem, falar, muito bem. Na visão de Deus, servo mau e preguiçoso. Na visão é aqui, é a Bíblia que está dizendo. Você tem problema com isso, vai se acertar com Deus. Porque na visão do homem é, muito bem, parabéns. Na visão de Deus não é essa. Na visão de Deus é, eu te entreguei 7, então você tem que me devolver 10, 15, 20, 30. Essa é a visão. A visão de Deus é multiplicação. É que nós, com a nossa mentalidade, nós achamos que só fazer aquilo que o básico, o mediano, já é o suficiente. E não é essa a visão de Deus. Da mesma forma, o meu pastor passou a igreja para nós, eu e minha esposa também. Tinham lá tantos mil membros. E estou lá, mesma coisa. Eu, o Rodrigo, e assentamos muitas vezes ali para a gente dividir a Suelen com a minha esposa Adriana, porque nós estamos na mesma fase de transição, e pega, estica, puxa, e vai lá e pega o cajado, vi um cajado aqui, e vai lá, dá na cabeça de um, fecha, puxa com a perna do outro e vai, né? Estou aqui, estou vendo o cajadinho aqui ó, do pastor, ó, também tem um lá, então, e vai, e estou dando meus pulos. Mas quando chegar o dia que o Luciano olhar, vamos olhar aqui. Se ele olhar e falar assim, olha, deixei a igreja para você com 3 mil, 4 mil, 5 mil, está aqui os 5 mil? Na visão dele, provavelmente ele vai me dizer, muito bem, você fez um bom trabalho. Mas na visão de Deus, eu fui infiel, fui um servo mau e negligente. Seu pastor chega lá na sua cela e olha para você e fala, você está lá 3 anos, 5 anos com aquela cela. Pastor, está difícil, não multiplica, o povo é difícil, é isso, é aquilo outro, o pastor até entende, o seu líder, o seu supervisor até entende. E falam, tudo bem, eu entendo, o povo realmente é complicado. A gente entende, mas na visão de Deus é servo mau e negligente. Porque eu dei algo para você, você precisa multiplicar. Essa é a visão de Deus. Amém? Posso continuar ou não? Você vai voltar à noite ou não? Amém. Então, sabe, querido, vamos lá, decida ser o melhor naquilo que você faz. Qual que é o teu trabalho? Qual que é a tua profissão? Decida ser o melhor naquilo que você faz. Estude, se prepare. Você conhece a história do pato? O pato te conta uma história assim, que tinha um lago muito grande e estava conversando um pato, um peixe uma águia e um coelho. E os quatro estavam conversando ali, Nelson. E de longe uma onça. E a onça disse assim, eles olharam para aquela onça e falaram, e aquela onça quer vir comer a gente. Um de nós aqui, ela quer comer a gente. Aí o pato fala assim, ah, vai pegar um de vocês. Aí o peixe diz assim, eu não tenho problema, eu sei nadar, eu sou bom no que eu faço. Se a onça vem para o meu lado, eu vou bem para o fundo do rio e ele não me pega. A águia diz, eu também não tenho medo, porque se a onça vem, eu sei voar. Eu vou e voo bem alto e a onça não vai me pegar. O coelho diz, eu sou rápido. Se ela vem para o meu lado, eu saio correndo, eu vou para cá, vou para lá, entro numa toca, entro na outra e eu escapo. Eu sou bom naquilo que eu faço. Por fim, o pato que está ali diz assim, eu posso escolher como eu vou fugir. Eu posso fugir voando, eu posso fugir correndo e eu posso fugir nadando. Moral da história, a onça veio. Quem ela come? O pato. Porque o pato nada mal, corre mal e voa mal. O pato faz as três coisas, mas as três coisas que ele faz é ruim. Ele não é especialista. E tem muita gente que é pato. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, mas não faz nada bem. Olhe para quem está do seu lado, se você tem intimidade, diga assim, não seja um pato. Se torne especialista naquilo que você faz. Busque sabedoria, conhecimento. Porque o texto diz aqui, e eu falei de valores, né? 900 mil, 1 milhão e 800, 4 milhões e meio. Você sabe o que fazer com isso? Você sabe imediatamente o que você vai fazer com esse dinheiro? Ou não? Não, então eu não sei. Bom, imediatamente? Não, eu vou pensar, vou guardar, vou enterrar. Não é isso que Deus quer. Deus não coloca algo na sua mão para você enterrar. Deus coloca algo na sua mão para você multiplicar. Por quê? Quando você multiplica, qual é a função do dinheiro? Ele toca a sua vida, toca a igreja e toca a vida de pessoas. Então, é por isso que Deus coloca dinheiro na sua mão, para você multiplicar. Você multiplicando, tem mais dinheiro para tocar a sua vida, que é cobrir suas despesas pessoais, água, luz, telefone, aluguel, carro, comida, roupa, as suas despesas. Toca a casa de Deus, quanto mais você multiplica, quanto mais você recebe, quanto mais você contribui na casa de Deus, quanto mais você vai poder devolver para Ele. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa do nosso coração, Ele precisa da nossa fidelidade. Então, vamos lá, seguindo aqui, para eu concluir essa manhã. Ó, vocês até fazem eu acreditar assim, que dá bom. Lembra, nós temos um Senhor e nós somos quem? Servos. O texto diz assim, pois será como um homem que ausentando do país chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. E aí vem a grande pergunta, Deus pode confiar em você? Ué, cadê aquele avivamento que estava agora há pouco? Deus pode confiar em você? Se ele te der 900 mil, ele pode confiar em você? Sim. 1 milhão e 800, ele pode confiar em você? Sim. Se ele te der 4 milhões e meio, ele pode confiar em você? Sim. É? Mas fala para mim, você ganha 2 mil, tem que dizimar 200 reais, não consegue. Ganha 3 mil, tem que dizimar 300 reais, não consegue. Ganha 5 mil, tem que dizimar 500 reais, você não consegue. E aí você quer falar para mim, que se você ganhar 900 mil, você vai conseguir dar 90 mil de dízimo. Que você ganhar 1 milhão e 800, você vai devolver 180 mil. Se você receber 4 milhões e meio, você vai devolver 450 mil. Eu não estou te julgando, mas Deus conhece teu coração. E você, tem duas pessoas que sabem tudo de você, você e o próprio Deus. Você sabe se você vai devolver ou não. Você sabe se ele pode colocar na sua mão ou não. Você sabe. Eu não tenho um raio-x, os pastores não têm aqui um detector de verdade, de mentira, se você é fiel ou não fiel, não tem. Mas Deus sabe e você também sabe se você vai devolver aquilo que o Senhor confiar na sua mão. Porque você precisa ser honesto. Se você não consegue, muitas vezes, devolver a parte dele ali, que é 200, 300, 400, 500, como que a gente vai devolver 50 mil, 100 mil? Não tem como. Como diz minha mãe, filho, não orna umas coisas, não orna mesmo, por quê? Você precisa ser sincero. Eu e você muitas vezes estamos lá, Deus me ajuda, me abençoa, Deus coloca recursos na minha mão, mas Deus está falando assim, eu quero fazer isso, mas você não é de confiança. Vou fazer uma ilustração aqui, vem cá Tiago, vem cá você também, pastor Mário, vou usar os dois que são meus amigos aqui, para fazer uma ilustração aqui, e aí eu já vou caminhando para a gente concluir. É uma ilustração, tá, que eu vou fazer aqui. Mas pensa aqui, está o Tiago Murilo e aqui está o pastor Mário. É só um exemplo. Imagina que aqui na cidade tem um grande atacado, um grande atacadão. E você é o dono desse atacadão. E aqui tem o Tiago e o Mário e eles trabalham no caixa desse atacadão. Um trabalha no caixa do varejo e outro no caixa do atacado. Aqui tem uma câmera que você é o chefe e fica olhando o trabalho dos dois. Então aqui está o caixa do atacado e aqui o caixa do varejo. O varejo, você sabe, entra dinheiro ali pequeno, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 no máximo. Por dia é o varejo. Aqui é o atacado, aqui é onde entra a grana, aqui a bufunfa está aqui, ó, o dinheiro está aqui. Aqui entra 50.000, 100.000, 80.000, 200.000. Aí você olha aqui no varejo e o caixa aqui, o Tiago, recebendo 1.000, 2.000, 3.000, ele pega 50, 100, 200 e rouba, guarda no bolso dele. E eu estou aqui vendo, ó. Mas ele está lá, aqui está entrando pouco dinheiro, mas ele está me roubando. Aqui entra muito dinheiro, só que tudo que entra aqui, ele dá 100% para mim. Entrou 10 mil, ele põe na mão do chefe, 20 mil, 50 mil, 100 mil, todo o dinheiro que entra aqui, ele passa para o chefe. Aqui já não todo, ele segura, ele retém uma parte e guarda no bolso dele. Você como chefe, olhando esses dois aqui, o que você faria nesse caso? Você pegaria, olharia e falaria assim, sim, eu sei, você é muito honesto, tudo que entra aqui, você me devolve, você está me roubando, 50, 100, 200, mas eu entendo você, está difícil, momento de dificuldade, eu vou fazer uma coisa, vamos trocar, sai daqui, vai para essa função aqui, e você vem aqui, porque você é honesto, você não me rouba, então eu vou deixar você aqui cuidando do caixa do varejo, onde tem pouco dinheiro, eu vou botar você aqui, ó. Aqui onde entra muito dinheiro. Então, sabe aqui? Você vai poder me roubar mais. Mas eu estou aqui olhando aqui, ó. Ei, se você é o patrão, se você é o chefe, você faria isso? E por que, que você acha que Deus vai fazer isso conosco? Estamos roubando ele no pouco, e aí nós queremos que ele nos dê muito para roubar ele mais ainda? Porque é o texto que diz, roubará o homem a Deus? No que te roubamos, Senhor? No dízimo e na oferta. Pode sentar lá, obrigado. Uma salva de palmas aos dois. Mas você faria o quê? Quando está aqui? Você manda embora quem está te roubando. Você não quer saber. Mas a grande questão é que a gente acha que, como estou roubando pouco aqui, Deus vai me colocar nesse lugar aqui, ó. Aí eu vou ganhar muito. Você vai só roubar mais. De Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece o nosso coração. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o meu dinheiro. Aliás, ele nem precisa. Quem precisa do dinheiro é a igreja, para pagar as despesas, o custo que existe. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Tudo pertence a ele. Deus só quer o meu coração e o seu coração. Porque quando ele tem o seu coração, o meu coração, ele tem tudo. Então, sabe, querido, deixa eu dizer isso a você. Você precisa entender que eu preciso que o Senhor olhe para mim e Ele confie em mim. Porque quantas vezes nós estamos pedindo algo para ele, mas ele diz, eu até quero fazer por você, mas eu posso confiar? Eu fico olhando muitas vezes, e a minha mente imaginária, Deus olha e diz assim, quem é meu agente mais próximo? Porque eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso fazer aquela movimentação, preciso abençoar aquela igreja, eu preciso abençoar aquela pessoa, tem um servo que está me clamando, está me pedindo um milagre. Quem é meu agente mais próximo? Ah, é ele, é ela. Então eu vou acionar esse meu agente. A grande questão é, ele tem que acionar os agentes que ele confia. E como eu disse, é Deus que nos abençoa, mas ele usa quem? Pessoas. Vou contar um testemunho para vocês. O ano retrasado, 2019, nós temos um evento chamado Sobrenatural na nossa igreja. É uma noite, são dias assim no período do carnaval, onde a gente tem muito mover, cura, milagre. E foi na sexta-feira, eu estava sentado assim, no lugar onde eu sempre fico, eu e minha esposa, a gente está ali orando. Isso foi na sexta-feira. Sai um casal que está sentado assim no canto, a nossa igreja é muito semelhante à de vocês, mas é em Leque. Sai desse canto assim, um casal vem, chega bem na nossa, não é nem da nossa igreja esse casal, é um casal de amigos, discípulos, mas é de uma outra igreja. Vem na nossa frente e fala assim, Deus falou conosco, que é para dar o nosso carro a vocês. Está aqui, ó, o carro para vocês. Eu falei, não, calma, você está emocionado. O evento estava, milagres acontecendo, estava um mover sobrenatural. Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, no final do culto a gente conversa. Ele, não, eu nem quero esperar o final do culto. Está aqui já a chave, o documento. O carro está aqui no estacionamento. Você, eu falei, não quer me entregar durante a semana? Usa o carro para você ir embora. Ele, não, eu vou embora de Uber, eu vou embora de táxi, eu vou de a pé, mas está aqui o carro. Deus mandou fazer isso. E ele me entregou o carro, sexta-feira. Melhor, não foi nem na sexta, foi no sábado, melhor dizendo, foi no sábado. Eu fui para casa, sábado, deixei o carro no estacionamento da igreja e fiquei fazendo os planos. Falei, olha, já que ele insistiu, falei, você falou com a sua esposa? Ela até estava junto. Falei, bom, o que eu vou fazer com esse carro? Eu tenho meu carro, a Adriana, minha esposa, tem o carro dela. Eu falei, bom, eu já tenho esse carro, eu vou para a África, eu vou ter uma viagem que eu queria fazer em família para a África, vou vender esse carro. Olhei o preço das passagens, era uma Tucson. Eu falei, ó, o preço dela dá exatamente o preço de 5 passagens aéreas, que era eu, minha esposa e meus 3 filhos, dá 5 passagens, está certinho o valor. Falei, pronto, segunda-feira vou colocar para vender, eu vendo, compro as passagens, está pronto a viagem para a África. Fiz um planejamento final de semana, falei para a família, avisei eles, ó, vamos para a África, todo mundo fez festa, e amém, glória a Deus, aleluia. Segunda-feira a gente está lá no culto, de novo, de repente, minha esposa me cutuca e fala assim, amor, Deus está falando algo comigo. Eu falei, o quê? Ela falou, aquele carro não é para nós. Eu falei, está amarrado, o que é isso, mulher? Não. Ei, você está ouvindo, não está ouvindo direito não. Ela falou, não amor, eu ouvi bem claramente, o Espírito Santo me falou, que aquele carro que a gente ganhou sábado, não é nosso. A gente tem que semear aquele carro. Aí eu falei, ora mais um pouco, acho que você está muito emocionada também. Aí ela continuou orando, e eu daí comecei a orar também. Aí o Senhor falou no meu coração, aquilo não é para vocês. Aí eu olhei para minha esposa e eu falei assim, Deus falou para você, para quem é? Ela falou, sim. Ela apontou, a mesma cena de sábado, pensa que a nossa igreja é em Leque, fomos como se fosse aquela última fila de cadeira. Esse casal que veio no sábado e nos deu o carro, eles estavam sentados na segunda fileira, e tinha um casal na terceira fileira, e o crente, você sabe que ele sempre senta no mesmo lugar, você tem teu lugar aqui já reservado. Se você chegar e ver alguém ali e falar, ei, o que, que você está fazendo aí? Esse lugar aqui é meu, né? Tem ou não tem? Tem um lugar. É, faz parte. Então, o que, que aconteceu? Eles sentaram na segunda-feira no mesmo lugar. Quem nos deu o carro estava na segunda fila. E a família que a Adriana falou que era para receber o carro estava na terceira fila. A gente saiu dali, foi lá na terceira fila. Chegamos lá e falamos, olha, o casal que estava ali, Deus falou algo no coração nosso, que é para a gente semear esse carro, né? Começaram a chorar e tal, contando da história que ganhamos um carro, tínhamos semear na vida deles. Tinha toda uma história por trás disso, toda uma história. Esse casal, eles estavam se preparando para ir embora, morar em Londres. Mexeram com toda a documentação, toda a papelada, tudo, visto, cidadania europeia, tudo mais, e eles foram. Quando chegaram em Londres, e venderam tudo que tinha, né? Eles entregaram a casa, venderam o carro, ele trabalhava com manutenção e reforma, vendeu toda a ferramenta, tudo. Pegou todo o dinheiro, compraram as passagens e investiram para ir embora. Quando chegaram lá, foram fazer a entrada, a pessoa da imigração disse assim, está faltando um documento para vocês. E sem esse documento vocês não podem entrar. Ele, como? A gente se informou, não, sem esse documento vocês não podem entrar. Ele falou, o que eu vou fazer para vocês é liberar vocês para entrar hoje, vocês podem dormir aqui, acham um hotel, durmam, vocês precisam retornar ao Brasil amanhã, esperar esse documento chegar, e depois vocês retornam para cá, que aí eu permito vocês entrarem. Sem esse documento não tem como. Eles entraram, podiam ter ficado ilegal no país, porque eles entraram no país, foram para um hotel, e eles nem iam ficar em Londres, eles iam, só a entrada era por Londres, eles iam para um outro país. Podiam ter ficado lá. Mas eles, tementes a Deus, no outro dia, compraram uma passagem com pouco dinheiro que tinha, retornaram ao Brasil para esperar esse documento. E chegaram naquela semana, quebrados, sem dinheiro, perguntando, Deus, cadê você? Os filhos, adolescentes, antes deles chegarem à igreja, falaram, pai, por que Deus nos abandonou? Pai, por que Deus nos abandonou? Por que Deus fez isso com a gente? Passar a maior vergonha do mundo. Pai, nós não temos nem casa para a gente dormir, porque chegaram, voltaram para o Brasil, para Curitiba, eles não tinham casa para dormir. Tiveram que dormir na casa de irmãos, de pessoas. Eles não tinham ferramenta para trabalhar. E não sabe quanto tempo ia demorar esse documento. E eles estavam com aqueles questionamentos. Deus, cadê você? Deus, os filhos falando, Deus nos abandonou. Pai, você não ouviu Deus. Pai, e isso e aquilo. E eles estavam vivendo esse momento. E aí, Deus colocou no nosso coração. Nós fomos lá, semeamos o carro. Ele usou os carros uns dias. Talvez que foi mais um ou dois meses. O documento saiu, venderam o carro. Foi o dinheiro para comprar as passagens. E hoje moro em Londres e são uma bênção. Congregam até hoje na cela online conosco. Mas a grande questão minha, qual era? Deus, por que você faz isso? Dá o pirulito na nossa mão e daí tira. Se o casal já estava lá no sábado, os dois já estavam ali, uma segunda fila ou na terceira fila, não é fácil só fazer assim, ó. O casal que estava aqui, Deus falou com ele do carro, não era só virar, porque não era nós o alvo era eles. Ele não é só pegar e falar assim, ó, semeia o carro, para quem? Para quem está atrás de você, ou aqui, ó, pronto, tudo resolvido. Mas por que, que o senhor faz sair de lá, vim até aqui, eu faço meus planos, meus projetos, tudo, e aí na segunda-feira você tem que voltar e aí fazer o que era para ser feito. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele dia, eu não sei quem estava me testando. Naquele dia eu sei quem estava me testando. O próprio Deus. Deus sempre está nos testando. O diabo também. O diabo também testa você, sabia? Você vai lá no mercado comprar, fazer aquela compra, você dá 100 reais, a pessoa vai devolver o troco e devolve 150 de troco. Aí você fala, Deus está abençoando. Não é Deus não, é o diabo te testando. Para ver se você realmente tem caráter, se você é honesto. Nas mínimas coisas somos testados. E coisas grandes também. Muitas vezes é o próprio diabo. Mas muitas vezes é o próprio Deus fazendo isso. Meu servo precisa de um milagre. Eu vou colocar no coração daquele. Mas quem eu vou usar para fazer isso? Ah, antes de eu usar aquele servo, deixa eu ver se eu posso continuar confiando nele. Foi lá, colocou algo no nosso coração, deu o carro para nós, a gente foi e semeou. A grande questão, querido, é, Deus pode confiar em você? Se hoje você receber algo e amanhã o Senhor falar para você, isso não é para você, é para fulano, é para ciclano, é para a igreja, é para o projeto, é para o missionário, Ele pode confiar em você? Ele pode confiar em você? Você precisa ser sincero, que se você não está pronto para isso, para ele confiar em você, dificilmente ele vai colocar das riquezas que é dele na minha mão e na sua mão. Não quero trazer peso sobre a sua vida e muito menos julgar você. Hoje, Esses dias, hoje, amanhã à noite, hoje à noite, amanhã à noite, são dias de concertos, aonde Deus quer chamar nossa atenção, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor dessa terra para depositar na sua vida. Ei, há bênçãos nos céus preparados para ser derramadas sobre você. Mas Ele olha para você e vê, você tem capacidade? Você sabe o que fazer? Você é proativo? E Ele pode confiar em você? Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar essa manhã. Eu queria que a gente pudesse orar nesse momento.